Vocês começam a dar muita importância à revista Time. Daqui a pouco, o meu ego não cabe dentro das minhas calças. Eu vou ter que ir no alfaiate encomendar uma calça mais larga, porque o ego vai crescendo e o ego engorda. Bem, mas eu confesso a vocês que eu fico feliz porque uma parte da elite brasileira achava que nós não íamos saber governar o Brasil. Me criticavam porque eu não falava inglês. E diziam como é que eu queria governar o Brasil se nem inglês eu falava. E que, portanto, nós não íamos fazer uma política externa saudável. Eu vou falar sobre isso, mas antes eu quero cumprimentar o meu companheiro, Padre Miguel Descoto, companheiro que eu conheci no primeiro aniversário da Revolução da Frente Sandinista na Nicarágua, em 1980. Que venga à frente, hombre. Quero cumprimentar a nossa querida companheira, ex-ministra Dilma Rousseff. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro do CQC. Quero cumprimentar os companheiros da imprensa para não ficar apenas no CQC. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro Aloysio Mercadante. Quero cumprimentar todos os deputados federais que estão aqui presentes. Lamentavelmente não me deram a nominata dos deputados federais ou dos vereadores, mas eu acho que as pessoas irão considerar representadas se eu falar o nome da companheira Luísa Erundina e em nome dela cumprimentar todos os companheiros deputados aqui presentes. Quero cumprimentar o companheiro Edinho, presidente do PT de São Paulo. Quero cumprimentar o companheiro Arthur Henrique, o nosso companheiro Arthur, presidente da CUT. Quero cumprimentar o Fito Aguirre, da Central Sindical Argentina, e o companheiro Vitor Baez, da Central Sindical das Américas. Por acaso o Vitor Baez tem algum parentesco com a Juan Baez, nossa cantante de São Francisco? Não. Você viu como eu estou falando chique espanhol? Não. Quero cumprimentar o companheiro Adir dos Santos, nosso querido companheiro metalúrgico da Mercedes-Benz do Brasil, companheiro presidente da CUT em São Paulo. Quero cumprimentar os companheiros da imprensa. Quero cumprimentar essa menininha aqui que chegou aqui no palanque e não quer descer mais. Eu já perguntei se ela quer descer 3 vezes, ela não quer. Eu falei, ela está querendo ser candidata, está querendo sair na foto. E cumprimentar meus companheiros e companheiras trabalhadores representados aqui na Central Única dos Trabalhadores. Eu queria apenas lembrar para você. Quero acompanhar a Gretchen. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje é um dia muito importante, porque não é habitual que um presidente da República, no exercício do seu mandato, participe de 4 primeiros de maio, de 4 centrais diferentes, na verdade de 4 não, de 3, de 2, de 5 centrais diferentes, e terminando aqui, eu ainda vou no 1º de maio, lá em São Bernardo do Campo. Ora, não é habitual que um presidente da República possa falar tão de perto da classe trabalhadora, olhando os companheiros no olho e podendo falar como se estivesse falando com companheiros. habitualmente o sistema de segurança coloca tanto obstáculo que é difícil as pessoas encostarem perto de um presidente da República. E eu estou aqui para dizer a Luísio Mercadante, Dilma, companheiros da Central Sindical das Américas, companheiro da CTA Argentina, companheiro Miguel Descoto. É importante lembrar que há 8 anos atrás nós fizemos uma campanha neste país dizendo que nós íamos fortalecer o Mercosul e que nós não queríamos a ALCA no Brasil. Ninguém pode ter memória curta, porque a nossa campanha de 2002 foi uma briga contra a ALCA. Porque a ALCA seria a supremacia da política norte-americana, do conhecimento tecnológico e científico dele, sobre a América Latina. Porque não era possível você comparar uma união entre comércio de um país com um potencial americano e um país com potencial da Bolívia. Nem fazer o que foi feito na Europa quando se começou a construir a União Europeia, em que os países mais ricos construíram uma política de financiamento aos países mais pobres, dando muito dinheiro à Espanha, a Portugal, a Grécia, e depois dando muito dinheiro para os países do leste europeu, depois da queda do Muro de Berlim, que foram para a Europa. Eles queriam simplesmente fazer uma área de livre comércio entre América Latina e Estados Unidos e Canadá. Nós já tínhamos a experiência do NAFTA, que envolvia México, Canadá e Estados Unidos. E nós, então, tomamos a decisão de fortalecer o Mercosul. Alguns, e é importante, já que a CUT, e eu quero parabenizar tu, o fato de vocês terem a coragem de fazer um dia 1º de maio latino-americano, mesmo sabendo que não era possível trazer de ônibus trabalhadores de outros países da América Latina para participar do ato. Os latinos aqui, se o Laguna me arrumar água, somos nós mesmos. Pois bem, e está aqui el muchacho de Paraguai. Pois bem, o fato da CUT ter marcado esse ato e ter colocado esse ato como ato latino-americano me obriga a dizer para vocês que quando nós tomamos posse em 2003, eu via, vocês estão lembrados, eu fui ao Fórum Social Mundial em Porto Alegre, dia 25 de janeiro, e de lá eu saí e fui para Davos. Ou seja, já naquela época, eu era o único presidente que podia participar do Fórum Econômico em Davos e do Fórum Social aqui no Brasil. E na viagem, eu disse ao Celso Amorim, Celso, nós precisamos mudar a geografia mundial do mundo. Não é possível que o comércio mundial coloque todos os países subordinados à América do Norte e à Europa. É preciso que a gente tenha uma outra lógica na nossa relação comercial. Como a Argentina e todos os países da América Latina foram colonizados, e mais o Brasil também colonizados, se vocês pegarem o mapa do Brasil, vocês vão perceber que até 1958, quando Juscelino chegou à presidência da República, o Brasil só tinha desenvolvimento, além de São Paulo, na faixa marítima. Era onde o Brasil crescia, era na faixa marítima. Por quê? Porque durante décadas e décadas, a gente teve a nossa mentalidade colonizada, voltada para a Europa e para os Estados Unidos. A gente não imaginava no Brasil para dentro e não imaginava no Brasil para a América Latina e para a América do Sul. Pois bem, nós tomamos a primeira decisão, fortalecer o Mercosul, fazer do Mercosul a maior base da política comercial do Brasil. Depois, manter uma relação mais próxima com todos os países da América do Sul. Criamos a Unasul. Depois, manter uma política mais forte com a América Latina. Só para vocês terem ideia, alguns países da América Latina, eu fui o primeiro presidente da República do Brasil a visitar. Alguns países do Caribe, em 500 anos, eu fui o primeiro presidente a visitar. A primeira ponte Brasil-Bolívia foi eu que fiz, que foi de 500 anos. A primeira ponte Brasil-Peru fomos nós que fizemos depois de 500 anos. Por quê? Porque nós estávamos colonizados e a nossa cabeça não enxergava a América do Sul porque nós ficávamos de costa. Era preciso a gente se voltar para a América do Sul. Primeiro, a gente trabalhar com os nossos vizinhos, para depois, então, a gente trabalhar com isso. Hoje, a América Latina é o maior parceiro comercial do Brasil. Ganha dos Estados Unidos, ganha da Europa. Depois, nós resolvemos ir para a África. Na África, Arthur, na África, o Brasil conseguia olhar a Europa sem ver o continente africano. Porque o Brasil parece que tinha vergonha, ou algumas autoridades brasileiras parece que tinham vergonha da nossa origem. Parece que eles queriam parecer apenas holandeses, franceses, espanhóis, italianos, ingleses, suecos, finlandês, norueguês, e eles se esqueciam que a beleza desse povo é a mistura de índio, de negro e de europeu. É essa salada de fruta, sabe, de mistura de raças que produziu esse povo maravilhoso. Esse povo que joga como ninguém, esse povo que dança como ninguém, esse povo que ninguém, esse povo que ri como ninguém, porque eu duvido que tenha no mundo um povo mais extraordinário do que o povo brasileiro. Duvido. Pois bem, depois disso, nós resolvemos ir para o Oriente Médio. E fomos para o Oriente Médio. Eu visitei 9 países. Só para vocês terem ideia, o último presidente a ter visitado o Líbano foi Dom Pedro em 1847. Em vários países, nunca tinha ido um governante brasileiro. Porque era só Londres, Paris, Frankfurt, Londres, Paris, Frankfurt, Washington, Nova York, sabe? Ou seja, eu lembro que nós fizemos uma feira em Dubai. Nessa feira, nós gastamos $500 mil para fazer a feira. Ah, companheiros, não vocês que estão aqui, mas alguns companheiros da imprensa me trituravam em 2004. Como é que pode gastar $500 mil? E nunca perguntaram quanto nós arrecadamos com aquela feira. Nunca perguntaram. Uma vez, o companheiro Johnny, presidente do Grupo Bandeirantes, fez uma viagem comigo para os países árabes. E passado um tempo, eu recebi o Johnny lá no meu gabinete e ele me disse o seguinte: presidente, quando eu voltei daquela viagem que eu fui com o senhor para os países árabes, a minha mulher tinha juntado recortes sobre a viagem do presidente Lula. E a impressão que eu tive, presidente, depois que eu li o que foi publicado no Brasil, é que eu tinha feito outra viagem, não aquela que estava escrito em alguns jornais do nosso país. Eu tinha feito outra viagem. Porque as pessoas tentaram esconder o que não se pode esconder. As pessoas tentaram esconder o fato de eu dizer ao povo brasileiro que somente nós é que temos que gostar de nós mesmos. Se a gente não se respeitar, se a gente não tiver orgulho, ninguém respeita a gente. De que a gente não precisa ser subalterno. De que a gente tem que andar de cabeça erguida. E de que não precisa saber falar muitos idiomas. Tem que falar bem o idioma que teu povo entende e falar com o coração desse povo e falar em nome desse povo. Eu lembro, companheiros, eu lembro quantas vezes diziam assim para mim, ô Lula, o que que você vai fazer na África? Lá só tem pobre. O que que você vai fazer lá? E eu dizia, eu vou lá, porque nós temos uma dívida. E essa dívida não pode ser paga com dinheiro. Essa dívida tem que ser paga com amizade, com solidariedade, com reconhecimento. É por isso, Arthur, que nós montamos uma sede da Embrapa em Accra, num país chamado Gana, para que a gente possa desenvolver na África a mesma agricultura que nós desenvolvemos no Brasil. E a savana africana vai dar àquele país a mesma capacidade produtiva de grão que tem o cerrado brasileiro. Pois bem, agora vocês viram. O Brasil ganhou uma disputa com os Estados Unidos na OMC. Na regra do jogo da OMC, sob o algodão, os Estados Unidos não queriam cumprir. Eu assinei uma medida provisória fazendo retaliação nos Estados Unidos, criando dificuldade para determinados produtos. O que aconteceu? Os Estados Unidos sentaram na mesa e negociaram com o Brasil uma saída. Isso não é ofensivo. Isso não é agredir ninguém. Isso não é agredir. Isso é apenas dizer, vocês têm direito, eu tenho direito. Se cada um cumprir com a sua obrigação, estamos tudo bem. Mas não é possível alguns pensarem que pode mais do que os outros. E aqui no Brasil, de uma parte da elite brasileira, que é subalterna a vida inteira e acha que tudo... Ele deve estar com muito ódio dessa tal de revista Time. Aliás, eu vi um dia desse um político dizendo, essa Time não é importante. Importante é a revista de Chiririca da Serra. Então, eu acho, companheiros, que com muito orgulho, eu daqui a 8 meses... deixaria a presidência da República. Com muito orgulho. Com a consciência tranquila do dever cumprido. Sabendo que fizemos muito. Mas sabendo que ainda falta muito por fazer neste país. Porque a gente não consegue consertar os erros de 500 anos apenas em 8 anos. É preciso mais tempo. Mas é preciso que tenha um sequenciamento. Ô Dilma, você viu o que eu falei aqui? Sequenciamento. Quando eu comecei a governar, eu falava menos laranja. Vê a evolução. Mas não é a minha evolução. O que eles não percebem é que não é a minha evolução. É a evolução da consciência desse povo. É a solução. Outro dia eu disse... Quando o Obama disse que eu era o cara, quando ele disse que eu era o cara, ele, na verdade, acho que ele não falou para mim, não. Porque ele sabia que eu sou apenas um presidente da República. Os caras são vocês. São 190 milhões de brasileiros.
que fizeram deste país, um motivo de orgulho. Quem viajava o Brasil há 10 anos atrás, esse país só se falava de crime, de futebol e de carnaval. Agora não. Agora falam que este país tem um presidente e um governo que sabe governar. Agora dizem que o Brasil é o país que está com a economia mais equilibrada. Agora diz que esse país é o país que mais gerou emprego, quanto os outros gerou desemprego e desemprego. Enquanto no ano passado, no maior país do mundo, houve 7 milhões de pessoas que perderam emprego, neste país nós criamos 905 mil novos postos de trabalho com carteira assinada. Vamos terminar o mandato? Eu lembro, e vou terminar por dizendo isso, eu lembro que quando eu fiz o meu programa de 2003, quem tiver o programa pode ler, está escrito assim: o Brasil precisa criar pelo menos 10 milhões de empregos. Estão lembrados disso? Aí, a cada mês cobrava de mim: cadê? Você prometeu gerar 10 milhões de empregos. Eu dizia: eu não prometi. Eu apenas dizia que o Brasil precisava gerar 10 milhões de empregos. Era uma constatação matemática. Não era eu que estava dizendo: eu vou criar. Pois bem, só por desaforo, vou terminar o mandato criando 14 milhões e meio de empregos neste país. 14 milhões e meio. Porque o maior legado que eu vou deixar para este país não é eleger a pessoa que vai me suceder. Farei com muito orgulho. Ainda não sabemos quem é nem quando vai ser. Mas farei com muito orgulho. Agora, o maior legado que eu quero deixar para este país, companheiro, o maior legado é um despertarzinho. Um despertar na cabeça política da nossa juventude. Um despertar político na cabeça do nosso trabalhador e da nossa trabalhadora. Quando vocês começarem a perceber como é que pode esse cara, que só tem um diploma de torneiro mecânico, já é o presidente que mais fez universidade na história desse país? Como é que pode esse cara, que só tem o diploma de torneiro mecânico, ter feito em 8 anos, uma vez e meia, o que eles fizeram no século de escolas técnicas? Como é que pode esse cara que só tem o curso de torneiro mecânico criar o ProUni e colocar 726 mil jovens da periferia na universidade desse país? Como é que pode criar o ReUni? Eles estão preocupados. Porque o legado que nós queremos deixar é o legado de cada um de vocês toda noite. A hora que for deitar, ou todo dia, a hora que vocês forem levantar, vocês dizer: nós podemos. Não existe limite para um povo quando ele quer. E eu quero deixar como legado um novo paradigma. Quem vier depois de mim vai ter que trabalhar mais e fazer mais, e muito mais, porque o povo aprendeu a cobrar. E eu tenho consciência do que vai acontecer nesse país. Tenho consciência. Eu sei que a legislação não me permite falar em candidatos, porque só depois de julho. Mas uma coisa, companheiros, uma coisa é que nós temos... Vou dar uma água, não posso falar.
Você não pode falar, porque...
Olha, há uma coisa sagrada. Há uma coisa sagrada, gente. Muitas vezes quem nasce no centro da cidade não tem noção. Muitas vezes. Quem nasce numa rua assaltada, que já tem guia e sarjeta, não sabe o que é a vida de quem mora numa rua sem asfalto, sem guia e sem sarjeta. Não tem noção do que é levantar de manhã e ter que sair amassando barro para chegar no ponto de ônibus. Quem mora na cidade e vê essa quantidade de luz aqui, não sabe o que é o sofrimento de uma pessoa que mora numa casinha no meio do mato com um candeeiro feito com uma lata de refrigerante cheia de querosene e um pavio. E a molecada não tem claridade para ler. A molecada não tem claridade para ler. E a molecada fica lendo e cheirando aquela, com aquela fumaça do querosene. Quando nós criamos o programa Luz para Todos, nós vamos atender, companheira Dilma, quase 12 milhões de brasileiros. Que quando a gente acende uma luz, a gente está trazendo ela do século XVIII para o século XXI. Porque neste país, a energia, ela é feita pela empresa privada quando é na cidade. Mas quando é na Amazônia ou no Nordeste, no meio da caatinga, ninguém quer fazer, porque não é economicamente rentável. E quem tem que fazer, quem é? É o Estado brasileiro que tem que fazer, porque todos precisam ter direito. Todos. Então, companheiros, eu lembro agora na crise econômica. Na crise econômica desapareceu o crédito. Não tinha crédito para nada. Desapareceu o dinheiro. Até a Petrobras não conseguia dinheiro. Eu falei, pois bem, nós vamos arrumar dinheiro. Banco do Brasil, a Caixa Econômica, vão cumprir com o seu papel de bancos públicos. Compramos 50% do Banco Votorantim, porque nós não tínhamos, o Banco do Brasil não tinha expertise em financiar carro usado. E o Votorantim tinha. Então, ao invés de a gente ficar um ano formando gente, vamos comprar quem tem. Compramos o banco. Compramos a nossa Caixa em São Paulo. Compramos a carteira de muitos bancos. Compramos vários bancos estaduais para transformar o Banco do Brasil outra vez no maior banco brasileiro, maior do que todos os outros. Pegamos o BNDES, que só tinha emprestado, antes de eu entrar no governo, 40 bilhões de reais, era o máximo. Este ano emprestou, o ano passado, 139 bilhões de reais. 139 bilhões de reais. Sabe por quê, companheiros? Porque este país aprendeu a ter autoestima. Este país aprendeu a gostar de si. As pessoas aprenderam. Hoje, quando eu vou no Nordeste, um dia que você for no Nordeste, você tem que visitar o canal do São Francisco. Que alguns babacas que tomavam água Perrier gelada na geladeira eram contra. Vá ver como é que é o canal para levar água para 12 milhões de pessoas. Vá ver o que, que é. Vai ver o que, que é a Transnordestina. Vai ver o que, que é a BR-101. Vai ver o que, que é os projetos que estão mudando a vida deste país. Um piso salarial. Tem 5 governadores que entraram na justiça para a gente não pagar o piso dos professores brasileiros. Como é que alguém que diz que gosta da educação é contra um piso de 1.000 e poucos reais? Como é que alguém acha que é um alto salário uma professora que cuida de 40 crianças dentro de uma sala de aula, sabe? As pessoas acham que é muito. É melhor e mais barato pagar um salário para os professores do que custear um bandido na cadeia, como muita gente custeia neste país. Portanto, meus companheiros e companheiras, só peço a Deus que o Arthur e o Adi, o ano que vem, dia 1º de maio, eu já não sou mais presidente, que pelo amor de Deus, me convidem para vir no 1º de maio. Porque, se for alguém ruim, a gente vem aqui meter o pau. Se for alguém bom, a gente vem aqui ajudar e aplaudir. Então, eu quero dizer para vocês, companheiros, quero dizer a você, Arthur, olha, quero dizer a vocês que é com muito orgulho que quando eu deixar a presidência, eu vou continuar morando no mesmo apartamento, na mesma distância do sindicato que me projetou na política, na mesma distância das empresas em que eu fiz as greves
mais maravilhosa do país. E o que mais vai me dar orgulho é que eu vou poder levantar de manhã, encontrar qualquer trabalhador e dizer para ele: bom dia, companheiro, porque eu fui leal àquilo que nós fizemos nesse país. Eu sei. Eu sei. Eu sei que a gente tem que provar a cada dia. A cada dia a gente tem que provar. Porque a elite que governa esse país, eles não faziam nada. Terminava o mandato, ninguém cobrava nada, vinha outro. E eu dizia: Lula, você não pode errar. Você não pode errar. Porque se você errar, vai demorar 100 anos para um trabalhador voltar a pleitear ser presidente da República nesse país. Nós já tínhamos a experiência do Valesa lá na Polônia. Nós já tínhamos a experiência. Então eu tinha um medo de não dar certo, porque eu iria trair aquilo que era o mais sagrado, que era a relação de amizade que eu tinha com vocês. E agora, ao terminar o meu mandato, eu deito a cabeça tranquilo no travesseiro e posso dizer para essa criança que estava aqui em cima, para o pai dela, para a mãe: eu sei que nós fizemos muito, mas sei também que ainda falta muito para a gente fazer, e nós vamos fazer nesse país. Um abraço e bom final de semana para todos vocês.